Bom dia, irmãos e irmãs, que saudade de estar aqui. É até difícil, né, de dizer, né, um momento como esse, que é muito especial para a minha vida, para a minha família. E depois de, acho que um pouco mais de um ano, né, eu venho aqui novamente ao púlpito da nossa igreja. A gente estava se dedicando a outras atividades aqui, mas eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de compartilhar com os irmãos, as irmãs, os nossos convidados, o que Deus tem colocado no meu coração durante essas semanas. Eu quero, antes de qualquer coisa, é difícil, é um dia especial para a minha vida, para a minha família, e eu estou realmente emocionado de estar aqui com vocês e dizer que eu amo muito essa igreja, né? A gente está morando em outro bairro, está com dificuldade de estar aqui, mas no nosso coração vocês estão com a gente sempre. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 21. Fica com essa Bíblia aberta, nós leremos do capítulo 1 até o capítulo 11. Mateus, capítulo 21, versos do 1 a 11. Hoje, irmãos, antes da gente começar a ler esse texto e falar o que Deus tem colocado no meu coração durante a semana, hoje, para quem não sabe, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E é por isso que eu vim com esse crachazinho diferente aqui. E eu não podia deixar de parabenizar a nossa igreja pelo trabalho que nós temos tentado fazer de inclusão durante esse tempo que eu tenho visto os irmãos, né, e tenho estado aqui com vocês. O autismo, ele não é uma doença, a gente não pode enxergar como uma doença. São pessoas que têm uma síndrome, são diferentes, mas elas são diferentes de outras pessoas, como todas são diferentes. Afinal de contas, eu acho que ninguém é igual a ninguém. E hoje é o dia que a gente lembra dessa conscientização e lembra também de que nós precisamos nos abrir para todos e precisamos ser um lugar que inclua todos. Eu quero te convidar a ler comigo esse texto, então, de Mateus capítulo 21, verso do 1 a 11. Você pode ficar um pouco de pé, que talvez você fique um bom tempo sentado. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até vocês humilde, montado em jumenta e um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre esses Jesus montou. E sobre elas, perdão, Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui reunidos, estarmos aqui reunidos em tua casa, com nossos irmãos, lendo a tua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que a tua palavra seja revelada a nós e que ela possa fazer a transformação nas nossas vidas que nós precisamos. Queremos sair deste lugar diferente de como entramos aqui. Queremos sair desse lugar cheios do teu Espírito Santo, ouvindo a tua voz e obedecendo o que o Senhor nos mandar. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos próximos à Páscoa, né? Domingo que vem será o domingo de Páscoa. E hoje, na tradição cristã, é celebrado o domingo de Ramos. Alguns de vocês talvez achem estranho a gente falar isso, né? Numa igreja batista, numa igreja protestante. Mas é uma tradição cristã. E esse domingo é um domingo especial porque é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém. Novamente, ele já tinha estado lá outras vezes. E nesse domingo o povo aclama Jesus como o Messias, como o rei. O rei que libertaria o povo da opressão dos romanos. E são os dias que antecedem ali a Páscoa, né? Porque são os dias que antecedem a morte de Jesus. São os eventos na semana em que Jesus morre, antes dele morrer. E para que você entenda o que estava acontecendo, toda vez que alguém sinalizava alguma coisa que Jesus havia feito, toda vez que Jesus fazia um grande sinal, realizava um grande sinal, ele sempre pedia as pessoas para manterem aquilo em segredo. Se vocês olharem nas escrituras, vocês vão ver várias vezes Jesus dizendo assim: vai, não conta isso a ninguém. Como se não tivesse chegado ainda, e não havia chegado ainda, o momento de Jesus ser anunciado como o Messias prometido, que salvaria não só a nação de Israel, mas como toda a humanidade. Só que, nesse dia, Jesus vem no seu caminho ali, ele vem lá da Galiléia, ele vem do norte, e durante a jornada dele, ele vai fazendo vários sinais. Quando chega em Jericó, ele cura dois cegos, ele dá visão a dois cegos, e vão se aglomerando pessoas, vão se aglomerando seguidores a ele. E aí, quando ele entra em Jerusalém, havia ali uma multidão, havia multidão que seguia Jesus, e tinha também os curiosos. Sabe, aquela pessoa que está andando na rua e de repente vê um grupinho e ela para ver, isso foi juntando gente, foi juntando pessoas ali. E essa multidão, ela começa a clamar a Jesus como o Messias que havia sido prometido. Como alguém que iria libertar o povo da escravidão romana naquele tempo. E não só isso, a ideia do Messias também era alguém que ia fazer com que, ia governar não só Israel, mas através de Israel governaria todo o mundo. E é nesse contexto que está essa palavra, em que Jesus está entrando em Jerusalém e o povo começa a aclamar, o povo começa a gritar: Bendito que vem em nome do Senhor. O povo começa a gritar: Hosana. Aquele povo, ele tinha uma expectativa de Messias já há bastante tempo, porque havia promessas nas Escrituras de que esse Messias um dia se revelaria e transformaria a realidade do povo. Esse povo já tinha sido passado por um exílio, o povo de Israel, já tinha saído desse exílio, voltado para sua terra, já havia sido oprimido, e então ele estava sendo oprimido por um exército romano que ficava ali nas suas terras e controlando tudo. Era uma censura plena ali, né? E nesse contexto todo, Jesus, ao entrar em Jerusalém, as pessoas começam a proclamá-lo como esse Messias esperado, como esse Cristo, como esse que libertaria o povo de Israel da opressão dos romanos. E muitas dessas pessoas que estavam ali haviam sido curadas por Jesus. Muitas dessas pessoas não haviam recebido somente uma palavra de alento, um ensinamento, mas muitas tinham sido curadas e de curas milagrosas. E essas pessoas foram se juntando. E então, quando Jesus chega ali, ele fala para os seus discípulos: olha, vão até a uma cidade próxima e lá vocês vão ver um jumento e uma jumenta. Vão lá, peguem esse animal, tragam para cá. E os discípulos vão, fazem isso, né? Eles trazem a jumenta. E Jesus senta sobre essa jumenta e se dirige ali à entrada de Jerusalém, seguido por uma grande multidão. É interessante nesse texto que quando Jesus chega em Jerusalém, as pessoas começam a gritar que ele é bendito, que ele vem em nome do Senhor. E Jesus chega ali como um profeta. Lá no verso 11, a palavra diz assim: as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. A primeira identificação que tem, que a multidão tem com Jesus, é de um profeta. Alguém que estava ali para falar a palavra de Deus. Alguém que estava ali para anunciar a palavra de Deus. E, de fato, Jesus é um profeta. Porque ele não só anuncia a palavra, como ele é a própria palavra. Lá em João, capítulo 1, diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus vem ao mundo e ele é a própria palavra, ele é a própria revelação de Deus para o homem. O povo identificou como mais um dos profetas que apareciam. Só que o profeta é quem revela a palavra e Jesus estava ali sendo, ele é a própria palavra. A própria palavra de Deus estava sendo revelada para aquelas pessoas e se cumprindo naquele momento. Ele é o cumprimento das profecias. Lá desde do livro de Gênesis, quando Deus amaldiçoa a serpente, ele fala que surgiria um, que a serpente, que pisaria a cabeça da serpente, mas ela lhe morderia o calcanhar. Jesus é o cumprimento da palavra desde o início da humanidade. Desde a criação do homem, ele é a própria palavra viva. O profeta é quem anuncia a palavra. Jesus é a própria palavra sendo revelada. Você pode conferir isso lá em João capítulo 1, verso 14. Ele é a palavra viva, feita, que se fez carne e viveu entre nós. Passou pelas mesmas coisas que nós vivemos. Teve frio, fome, sede, cansaço, tristeza, chorou, sentiu dor. A primeira revelação que o texto nos dá, então, nos versos, no verso 11, e a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aquele povo enxergou Jesus apenas como um profeta, mas eles estavam diante da própria palavra revelada, o próprio verbo vivo, o próprio Deus se expressando ao homem, o próprio Deus se manifestando ao homem em forma de homem. E muitas vezes nós estamos também diante dele sem saber direito quem ele é. Muitas vezes quando nós fazemos nossas orações, nós não sabemos exatamente com quem nós falamos, ou pelo menos parece isso. Muitas vezes estamos diante dele como se fosse uma entidade apenas. Mas ele é a própria palavra revelada. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é além de um profeta. Ele é a palavra viva, revelada. Verso 5. Do 5 ao 9, aquela multidão começa a confessar Jesus como um rei. Mas era interessante que eles citam ali eles citam ali Zacarias, capítulo 9, verso 9. O escritor de Mateus, ele vai citar esse verso, dizendo que o rei está vindo até você, montado numa jumenta, num jumentinho, cria de animal de carga. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele não entra num cavalo branco, como um rei vindo de uma batalha, glorioso. Não, ele entra em Jerusalém como um rei, montado num jumentinho, numa missão não para a guerra, mas para trazer a paz. Como um rei, ele revela a sua humildade. O verso 5 nos diz isso. Ele vem até você humilde, montado em uma jumenta, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Como rei, o povo de Israel tinha expectativa de que Jesus seria o Messias prometido, o rei, para libertar o povo da opressão dos romanos. O povo estava ali desde alguns anos antes de Jesus vir, né? O Império Romano havia dominado aquele povo. E já antes disso, o povo esperava por um Messias, por alguém que os libertasse, que restaurasse o reino deles. Mas Jesus não vem como um rei que faria uma guerra. Jesus vem como um rei que promoveria a paz. Ele vem como um rei cujo reino é um reino de justiça. E não o reino que nós estamos acostumados dos homens, onde os mais poderosos dominam os mais pobres. Ele vem instaurar um reino de justiça. Por isso ele entra como esse rei manso, humilde, montado num jumentinho, no filho de uma jumenta. E a promessa desse rei é que ele reinará com justiça sobre todas as nações da terra. Jesus, quando se apresenta durante esse evento, ele se apresenta também como um sacerdote. Lá no verso 9, vai dizer: e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus, como sacerdote, ele não é só o sacerdote que oferece sacrifícios uma vez por ano pelo seu próprio pecado e o pecado do povo. Jesus, como sacerdote, ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício pelos meus e os seus pecados. Lá em Isaías, capítulo 53, versos do 4 ao 12, eu gostaria de ler esse texto com você, eu quero que você leia comigo. Isaías, capítulo 53, versos do 4 ao 12. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, foi ferido por causa da minha transgressão. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor e prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra ali como um profeta, foi reconhecido logo como um profeta. Só que, como profeta, ele não era apenas um profeta que declarava a palavra do Senhor. Como profeta, Jesus é a própria palavra do Senhor encarnada. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o próprio Deus. Ele é a própria promessa de Deus vista, que se conseguiu pegar nele. Ele veio como palavra em carne e osso. Ele não veio como um espírito, como uma alma, não. Ele veio em carne e osso, sendo o próprio Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas, porque ele estava na criação de todas as coisas com o Pai. Sendo trino, ele se manifestou em carne, como eu e você, passou fome, frio, sede, cansaço, tudo o que você sente, ele sentiu. Você tem sono, ele sentiu sono. Você se cansa, ele se cansou. Você sente dor, ele sentiu dor. Imagina um próprio Deus, todo poderoso, que criou tudo o que você pode ver, vir ao mundo como eu e você, sujeito às mesmas dores, mesmos cansaços, mesmas tristezas. Como profeta, que o povo reconhecia como profeta, ele era a própria palavra de Deus encarnada. Ele era a própria é a própria palavra de Deus. Como palavra, como profeta, ele é a palavra viva. Ele é a palavra que está lá desde a criação, quando a Bíblia diz, façamos o homem. Jesus, ele foi ali proclamado para ser rei naquele momento. Só que havia uma expectativa do povo que Jesus fosse um rei que libertaria o povo de Israel do Império Romano. Antes ali do primeiro século, Roma havia entrado em Israel, colocou soldados ali, e o povo esperava um rei, um Messias, que o libertasse do Império Romano. O povo queria alguém naquele momento e proclamou Jesus naquele momento, na esperança de que ele fosse o Messias prometido para libertar o povo de Israel do Império Romano. As pessoas estão sempre procurando Jesus para resolver os seus problemas pessoais. Eu percebo que normalmente nós procuramos Jesus para resolver os nossos problemas financeiros, para resolver os nossos problemas de enfermidade, para resolver as nossas crises familiares. E eu creio que Jesus resolve todos esses problemas sim na nossa vida. Só que eles não entenderam naquele momento que Jesus veio ao mundo para fazer muito mais do que isso. Jesus veio ao mundo não só para resolver os teus problemas pessoais. Eu creio que ele resolve os seus problemas pessoais. Mas ele veio também para reinar sobre a sua vida, para ser o dono da sua vida, para te restaurar. Como rei. Ele não é apenas o rei que libertaria Israel da opressão dos romanos. Como rei, ele não é apenas o político que vai te prometer um salário melhor, mais emprego, mais moradia ou qualquer outra coisa. Como rei, ele é suficiente para governar a sua vida e transformar você. Mas é claro, esse rei proclamado ali, ele vai voltar um dia sim. E todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, todos terão que se curvar diante dele e declarar que ele é o Senhor sobre todas as nações. O povo de Israel esperava o Messias e o libertador do Império Romano para aquele momento. E muitas vezes também nós esperamos a ajuda de Deus para os nossos problemas pessoais, para os momentos específicos, mas ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer te governar totalmente. Ele quer ser o dono da sua vida. E ele não quer ser o Messias libertador de Roma, ele não quer ser o Messias libertador das suas crises financeiras, ele quer ser o Messias, o rei libertador da sua vida. Ele quer te libertar da escravidão do pecado. Ele quer te libertar da escravidão da morte. Ele quer te libertar do medo da condenação. Como profeta, ele é a própria palavra encarnada. E como rei, Messias, ele é o libertador da tua vida. Ele é quem pode transformar você numa nova pessoa. Ele é quem pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele é quem pode te libertar da opressão do pecado e da opressão da condenação. No texto, ele também é reconhecido como um sacerdote. Lá no verso 9, a multidão, tanto que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Hosana, a gente canta, né? Eu estive investigando, o dicionário ele diz que é uma palavra de louvor, mas Hosana é uma palavra que foi traduzida para o grego, mas é uma palavra hebraica. E eu vi muito mais sentido nessa palavra como salva-nos, Senhor. O povo de Israel estava ali clamando, salva-nos, salva-nos. Mas é claro, como eu já falei antes, eles queriam salvação do Império Romano. Eles queriam salvação, assim como nós muitas vezes queremos, de uma doença. Como nós muitas vezes queremos salvação do desemprego. Só que, como sacerdote, e o sacerdote é quem leva as súplicas do povo, no Antigo Testamento, era quem ia, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado e pecado de todo o povo. Jesus, como sacerdote, ele é o próprio sacrifício que se oferece uma única vez para morrer na cruz e derramar todo o seu sangue para salvar a mim e a você dos nossos pecados de uma só vez e nos resgatar, nos dar de novo acesso a Deus. Como sacerdote, Jesus é quem não só leva as súplicas do povo, mas quem se oferece como sacrifício. Jesus não é o sacerdote que leva a oferenda, ele é o sacerdote que se ofereceu. Como sacerdote, ele passou por toda a humilhação. Foi cuspido, xingado, ofendido. Muitos diziam para ele, se você é mesmo filho de Deus, sai dessa cruz aí. Ele poderia ter feito isso. Mas ele se ofereceu como sacerdote. Ele se ofereceu como próprio sacrifício. Por causa dos meus pecados. Por causa dos seus pecados. Naquele dia, sem saber, pensando em outra coisa, de outra forma, o povo clamava por um rei, por um profeta, um rei e um sacerdote. Mas eles queriam esse profeta, rei, sacerdote para resolver os seus problemas pessoais, seus problemas políticos. Jesus veio como profeta, rei e sacerdote para ser a própria palavra de Deus encarnada para você. Ele veio como profeta para ser a própria palavra encarnada, como rei para governar a sua vida e restaurar a paz, a sua paz com Deus. Como sacerdote, ele foi o próprio sacrifício pelos meus e pelos seus pecados para proporcionar a você se aproximar de Deus. Como sacerdote, ele te permite que não só entregue uma oferta para que alguém, para que ele vá ao Santo dos Santos uma vez ao ano, oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Como sacerdote, de uma única vez, ele morreu pelos seus pecados para restaurar a sua paz com Deus. Esse texto é bem interessante, porque nós falamos tanto de Jesus e, às vezes, nós falamos desse texto, mas cometemos os mesmos erros. Porque, muitas vezes, nós queremos esse Jesus que o povo ali aclamava e o povo queria naquele momento. O Jesus que resolve os problemas pessoais. O Jesus que resolve os problemas materiais. Mas ele hoje, ele fala contigo que ele quer resolver o seu problema principal, que é o seu afastamento de Deus. Hoje, Jesus quer ser o seu profeta como a palavra de Deus no teu coração. Hoje, Jesus quer ser o seu sacerdote como o próprio sacrifício pelos seus pecados. E ele quer ser o rei da sua vida, para governar a sua vida e transformar você no que ele quer que você seja. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E fechar os seus olhos. Aproveita esse momento para colocar a sua vida diante de Deus agora. Ele está aqui, ele ouve você. Talvez você tenha conhecido Jesus de ouvir falar. Talvez você tenha conhecido Jesus como somente um profeta que veio ao mundo, um homem que nasceu aqui e falou das coisas de Deus. Talvez você tenha conhecido Jesus como um libertador, um revolucionário. Talvez você tenha conhecido Jesus, tenha ouvido falar de Jesus, como alguém que morreu numa cruz. Eu quero que você entenda nessa manhã que Jesus é o próprio Deus, que se fez carne, que veio como homem, passou pelas mesmas coisas que você. Você é tentado, ele foi tentado também em todas as coisas. Em tudo. Até essa tentação, Heitor, sim, até essa tentação que você está pensando agora, ele foi tentado, mas ele não pecou. Para ser um sacrifício perfeito, para restaurar a sua paz com Deus. Nós não seguimos a um Deus que simplesmente pede sacrifícios, não. Nós seguimos a um Deus que se oferece como sacrifício para me resgatar e resgatar você. Para te trazer de volta à comunhão. Nós não temos um pai que fecha a porta para o filho e diz assim, aqui você não entra mais porque você só faz coisa errada. Nós temos um pai que ofereceu o próprio filho. Pelos meus e seus pecados. Nós que não éramos filhos, hoje somos filhos, porque Jesus se entregou na cruz e morreu e derramou todo o sangue dele pelos meus e pelos seus pecados. Eu não sei como você se encontra nessa manhã. Eu não sei como você, qual é a ideia que você tem de Jesus. Mas eu quero te convidar nessa manhã a tomar uma decisão de arrependimento e de seguir esse Jesus. De buscar esse Jesus como não apenas um profeta, como o povo lá no texto identificou, mas como a própria palavra encarnada, como o próprio Deus que veio ao mundo. Os profetas traziam revelações, ele é a própria revelação de Deus. Como esse próprio Deus que veio ao mundo por minha causa e por sua causa. Ele não veio por causa da PIB Madureira, ele veio por sua causa. Ele se manifestou por você, para salvar você, para transformar a sua vida. Eu quero te convidar a vir para esse Jesus, que não é o rei que os romanos tinham em mente, ou que os judeus daquela época tinham em mente, que seria um Deus que libertaria da opressão romana. Eu quero te convidar para vir para esse Jesus, que não é o Deus que vai resolver as suas causas financeiras, que vai te fazer rico, que vai te curar das doenças físicas. Não. Ele faz tudo isso sim, porque Ele é poderoso, mas eu quero te convidar a vir para esse Jesus que quer curar a sua alma, que quer te fazer uma nova pessoa, que quer te transformar num novo homem, uma nova mulher. Eu quero te convidar para esse rei que veio para te dar a paz. Eu quero te convidar a vir para esse Jesus, que não é um sacerdote que oferece sacrifícios, mas que se oferece como próprio sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores. Ele levou sobre Ele todo o nosso castigo. O castigo que nos proporciona a paz com Deus estava sobre Ele naquele momento da cruz. Semana que vem, nessa semana, nós entramos na Semana Santa, onde sexta a gente lembra da morte de Jesus, sábado a gente lembra do sepultamento, domingo a gente lembra a ressurreição. E esse Jesus, sendo Deus, Ele não considerou a honraria, né? Ele não se considerou melhor, não sei se essa seria a melhor palavra, mas Ele não se envaideceu por ser Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a glória, e veio como homem, passando pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Você sente fome? Jesus sentiu também. Sendo tentado em todas as coisas, o nosso sacerdote é o sacerdote que se oferece em sacrifício, que se dá por mim e por você, porque Ele te ama, porque Ele quer restaurar a sua vida com Deus, Ele quer te trazer de volta para o Pai. E eu quero te convidar nessa manhã, se você quer esse Jesus como como a palavra de Deus para você, como o rei sobre a sua vida, como o dono da sua vida, e como sacerdote que pagou o preço por todos os teus pecados, e Ele em si mesmo é capaz de te dar perdão por todos os teus pecados, esses pecados que mais te doem, sabe, esses pecados que a sua mente mais te acusa, Ele te perdoa nessa manhã, se você se arrepender e vir a Ele. Eu quero te convidar a dar um passo de fé, e se você quer esse Jesus, vem aqui à frente, dizendo assim: eu quero esse Jesus, eu não quero Jesus que vai me transformar, me fazer rico, eu não quero Jesus que vai acabar com os meus problemas, Ele pode até fazer tudo isso, mas eu quero Jesus que vai me trazer a paz com Deus, eu quero esse Jesus que perdoa os meus pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados, e também não só perdoar, mas também purificar de tudo o que nos afasta de Deus. Talvez você tenha consciência pesada por algo que você fez, hoje é o dia do arrependimento, deixa a sua consciência pesada, vem para Jesus, se arrependa, porque Ele perdoa todos os teus pecados, não importa o quão graves eles foram. Não há pecado que Ele não perdoe. Não há injustiça que seja grande demais para Ele. Ele te perdoa. Se você quer esse Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, que nós iremos orar com você. Você quer? Pode vir. Se você, na sua casa, entendeu essa palavra e você quer esse Jesus, você pode aí na sua casa orar. E você só precisa confessar os seus pecados a Ele. Você só precisa dizer que pecou, que se arrepende e que quer que Ele reine sobre a sua vida. Esse Jesus que foi aclamado ali em Jerusalém é o mesmo que morreu na cruz pelos meus e seus pecados, que ressuscitou o terceiro dia e hoje Ele está à direita do Pai. E Ele é quem intercede por mim e por você diante do Pai, para que os nossos pecados sejam todos perdoados. Do seu jeito, você pode fazer uma oração e entregar a sua vida a Ele e dizer a Ele: de hoje em diante, eu não quero mais controlar a minha vida, toma o controle da minha vida. Está aqui a chave do meu coração. Senhor, abra. Vem fazer morada. Vem habitar aqui. Porque de hoje em diante eu quero pertencer ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.